Olá, sou Afonso Fazendeiro, medalha de bronze nos Jogos Europeus e ouço Padel Pop na M80.
M80 Padel Pop.
Bom dia, bom sábado.
Bom dia.
Bom dia.
Sabe qual é a melhor coisa que se pode fazer um sábado de manhã? Nós somos suspeitos, mas eu acho que é ouvir este programa, não é?
Como é óbvio.
Bem-vindo ao Multiverso Esco Online. O M80 Padel Pop é oferecido por Esco Online, casino, apostas desportivas e póquer. Deste lado, como sempre, Elsa Teixeira, também o Pedro Plantier, o Pitucas, o Luís Nunes, o Luís Pop, e o repórter João Ramos, que está no Porto.
Vamos embora. No programa de hoje vamos conhecer dois projetos de pádel: o Boa Vista Futebol Clube e o Pádel Método 360. Temos mais dicas para melhorar o seu jogo, vai perceber o que é que o salto à vara tem a ver com o pádel e, claro, temos as notícias do mundo do pádel com o nosso repórter João Ramos.
M80 Pádel Pop, primeiro set.
Começamos este primeiro set com uma viagem até ao norte para conhecer o projeto de pádel do Boa Vista Futebol Clube.
E o nosso repórter João Ramos foi perceber como é que tudo começou.
M80 Pádel Pop.
Olá, bom dia. Estou aqui com o Licínio Monteiro, é o responsável do pádel pelo Futebol Clube Boa Vista. O primeiro clube grande, acho eu, aqui a apostar a sério no pádel e nesta modalidade. Licínio, como e quando é que surgiu o apoio do Boa Vista Clube ao pádel? Aqui uma história engraçada que eu acho que tu nos podes contar.
Tudo tem um início e este início foi giro, foi simples. Isto é em finais de 2017. Eu sou convidado por alguns amigos do Boa Vista, tínhamos Excel em comum e fomos jogar pádel. Éramos seis, já íamos com dois suplentes que era para irmos revezando. E surgiu uma situação muito engraçada. No final do jogo decidimos colocar uma camisola de Boa Vista na rede do campo de pádel e essa fotografia foi para as redes sociais e passado nem uma semana surge alguns telefonemas por parte do Boa Vista a perguntar se o Licínio e mais duas pessoas não quereriam fundar a modalidade de pádel no clube.
O que é que significa essa fundação e o que é que significa esse apoio?
Pronto, nós começamos em 2017, começou logo começamos logo nesse mesmo ano a competir. O que nós damos aqui de vantagens ao Boa Vista, ou neste caso aos atletas do Boa Vista, é poderem usufruir o símbolo do clube. Em contrapartidas, eles têm alguns benefícios, jogar a Liga de Clubes e o Campeonato Nacional de forma gratuita e tentamos dinamizar isto em vários escalões. Em 10 escalões possíveis, nós estamos neste momento a competir em 8.
E os jogadores passam imediatamente também a ser sócios do clube?
Ah, essas são as outras vantagens. Os atletas passam a ser sócios do clube, têm direito a um bilhete para ver os jogos de futebol no estádio do Bessa e têm a possibilidade também de usufruir de médico, fisioterapeuta e, claro, e depois também jogar no clube onde nós temos parceria, que neste caso não temos campos próprios, temos que fazer parcerias.
Muito bem. Falaste aí que o clube já tem 8 equipas na Liga de Clubes, estamos a falar em 150 jogadores, entre jogadoras e jogadores, mais ou menos.
Sim, exatamente. 4 escalões masculinos e 4 femininos, sim, a rondar os 150 atletas.
Falaste também que o Boa Vista não tem campos de pádel, mas usa o PAC quase como sede. Como é que surgiu esse entendimento? Que tipo de parceria que existe?
Pronto, nós a ideia que temos no PAC, ou a parceria que fizemos com o PAC, e também temos que agradecer esse facto, é que nós temos a possibilidade de jogar os jogos oficiais da Liga de Clubes no PAC. Em contrapartida, os atletas têm que treinar no PAC. E essa, digamos que é a parceria mais forte que temos com o clube.
Este ano, o Boa Vista esteve forte no Campeonato Nacional de Clubes. Quantos prémios ganharam? Quantos jogadores tivemos? Tivemos aqui quase toda a gente
Sim.
a jogar.
Nós tivemos 143 atletas do Boa Vista, onde obviamente tem que destacar o lado feminino. Em 4 equipas conseguimos ir a 3 finais, uma delas ficou nas meias finais, que foi a F4, as outras 3 conseguiram ganhar o Campeonato Nacional, com destaque e relevo para a F2, que realmente é o nosso maior triunfo até hoje.
Muito bem, F2 campeão, F3 campeão, F4 meias finais e F5 final.
Correto.
E vencedora, as meninas em grande.
Os rapazes conseguiram conseguimos um vice-campeonato nacional em M5.
2024 está à porta, planos para o Boa Vista Padel em 2024? Acho que tens uma surpresa para falar?
Tenho uma surpresa, não posso divulgar já na totalidade, mas tudo leva a crer que vamos ter pela primeira vez uma marca de padel que vai ser aqui o nosso sponsor e patrocinador para os equipamentos e acredito que também vai trazer algumas surpresas extra.
Licínio, obrigado por este bocadinho e força para o Boa Vista Padel.
Obrigado eu, Ramos, mais uma vez e obrigado a todos.
M80 Padel Pop Tie Break.
7 perguntas, um famoso viciado no padel. E quem é que temos esta semana?
O grande, porque realmente é muito alto e também é muito simpático, o Nuno Fernandes, ex-recordista de salto à vara e que representou Portugal em 3 edições dos Jogos Olímpicos.
Tie Break.
Primeira vez que jogaste padel?
Eu comecei por jogar padel no Porto, num campo que se chama ali na Tec Maia, era um health club em que tinha 2 campos ainda de pádel de cimento e achei aquilo muito engraçado. A malta reunia-se às vezes aos fins de semana, faziam uns churrascos, aproveitava para jogar, bater umas bolas.
Porquê é que continuaste?
Porque achei que o pádel tinha as características que eu considero necessárias, que me atraem muito. Logo à partida é competitivo, tem vários níveis, consigo encaixar nos níveis que pretendo. À medida que sinto melhor, posso subir níveis. Estou pior, tenho uma lesão, estou mais cansado, posso descer um nívelzinho ou outro. É muito tático, tem que se analisar o jogo. Tenho uma parceria com outra pessoa, gosto de estar sempre a correr, a suar, a libertar hormonas, endorfinas.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Normalmente jogo 2-3 vezes por semana. Eu neste momento estou a morar no Porto, por isso jogo ali no PAC ou no Top Padel. Eventualmente posso descer um bocadinho a Matosinhos, Monserrate.
Tens ou já tiveste aulas?
Neste momento não tenho aulas, mas já tive aulas durante muitos anos. Estou assim num break, mas acho que as aulas são essenciais.
Que nível achas que tens?
Eu considero que acho que tenho um bom nível, por isso domino as pancadas todas, saco bolas, faço chiquitas, amortis, consigo fazer todo tipo de pancadas, por isso sou considerado, sei lá, um M3. Se eu tivesse tempo para jogar, eventualmente poderia chegar a um M2.
Qual a tua melhor característica?
Talvez a minha melhor característica seja mesmo esse, ser bastante consistente, que é um dos fatores principais no pádel.
Qual a tua pior característica?
Talvez seja não gostar de perder e quando as coisas correm mal, essa gestão da derrota, da espiral negativa, pronto, é difícil, mesmo com a minha experiência, pronto, custa-me a fazê-lo.
Tie break. Nuno Fernandes, ex-recordista do salto à vara, adora jogar paddle, mas não gosta de perder nem
quem
a
feijões.
Quem
gosta, não é? Quem gosta.
Ui.
M80, paddle pop, segundo set.
Estamos mais ou menos a meio do programa, eu espero que esteja a gostar. O M80 paddle pop é oferecido por ESC Online, casino, apostas desportivas e póquer. E neste segundo set vamos conhecer mais um projeto de paddle.
É o Paddle Método 360 e o responsável pelo projeto é o grande Dário Santos. Gostávamos de saber como é que tudo começou.
Bem, não é muito diferente como muita gente. Comecei a jogar padel contigo em 2013, 2014.
Era a única.
Não sei se foi, mas... E começou assim, também vinha do ténis, comecei a jogar padel, fiquei viciado. Quando começaram a falar que havia umas coisas chamadas bandeja e outras coisas assim ao vidro, e comecei a ficar com o bichinho e comecei a jogar cada vez mais. Na altura havia poucos treinadores cá em Portugal. Ia muito para a Espanha para tentar aprender mais o jogo. Ou seja, fiquei agarrado à modalidade, como a maioria de todos nós diria.
Mas que projeto é este?
Okay, o Paddle Method 360, no fundo, foi uma marca que tentei criar, porque também na altura havia muito pouco em Portugal criado por portugueses, criado por nós. Mas veio de uma experiência, de um background que eu tinha do ténis, e que durante alguns anos fui tentando casar com o paddle, ver o que é que funcionava e o que é que não funcionava, que era um sistema que existia no ténis, que era o chamado System 5. E com muitas formações que tirava em Espanha, fui criando uma forma de trabalhar, com uma visão própria também, e assim foi. Era 360 porque eu, na altura, todos os treinos que dava, queria sempre ter todos os objetivos inseridos no mesmo treino, independentemente do nível. A técnica, a tática, o físico, o mental. Então eu achava que conseguia criar os treinos todos muito completos nos seus objetivos.
E consegues?
Consigo. Cada treino tem uma percentagem maior de qualquer coisa, claro, destes 4 pilares, mas sim, consigo.
Tu agora estás com um novo projeto, não estás?
Agora estou, agora vai ser um projeto na Top Racket, que tem aqui também uma ambição muito grande de crescer, e que nesta fase do meu percurso estava-me a fazer todo o sentido. Crescer em número de alunos, crescer em número de espaços, qualitativamente, nos jogadores, e nesta fase estamos agora a preparar tudo, a crescer. Há 2 meses que estou aqui na Top Racket, mas...
Explica só o que é a Top Racket. Exatamente. E quais são os clubes, faz favor.
A Top Racket é um grupo que neste momento detém o São João, detém o Estoril, Padel, agora há um que já está a fechar, mas precisamente ainda não posso dizer, e há aí mais uns clubes.
Queres que eu diga?
Não. Já muita gente sabe, sim, acho eu, mas pronto. E pronto, e temos aí mais
Projetos em vista, não é?
Uns projetos em vista, onde a Padel Meta 360 liga-se ao projeto Top Rackets, e os dois em conjunto
fizeram uma parceria vitoriosa, porque acho que só tem tudo para correr bem. Tu neste momento és o diretor técnico, e quantos professores é que tens agora no teu pelour, no fundo? Estás a coordenar as escolas todas, claro que há um coordenador por cada escola, mas és tu que faz a missão de juntar todos, certo?
Sim, esse é um dos meus objetivos agora, é agregar uma linguagem, não é? A todos, é que todos façamos ou pensemos muito perto de um objetivo comum, e na forma de ensinar e nos objetivos de longo prazo. Esse é um dos meus papéis como diretor técnico da Top Racket, e eu não sei dizer o número exato, mas são muitos treinadores. Para além destes treinadores todos, também tenho os treinadores que trabalham de escolas, que trabalham com o PM 360, que já vão 7 clubes, e assim vai. São já muitos treinadores, acho que já vou para aí nos 40.
E há muita rivalidade entre escolas e métodos de ensino, ou é tudo muito saudável?
Não, eu pelo menos não sinto rivalidade. Bem, entre clubes do mesmo projeto não se sente nenhuma rivalidade. Eu no meu dia-a-dia também não sinto. Aliás, eu até sou muito apologista que hajam mais formas de trabalhar, porque no fundo, exprimido, muitas das coisas vão dar ao mesmo.
É verdade.
São mais as visões de um treinador que poderá mudar em determinados contextos. Mas existe a Academia do Pedro Franchi, que é muito boa, existe a Academia de Padel em Alcântara, que até foi a primeira grande academia em Portugal, ou mais ou menos organizada, do Pedro Ponteto, onde o Pedro Franchi também estava, o Fui de Freitas, também é boa. E há muitas, e quer ser mais.
Quanto mais pessoas olharem para o desporto de formas diferentes, mais o desporto cresce.
Claro, acho que estamos muito fechados sempre ao que é espanhol, é que é bom.
É verdade.
Acho que temos que mudar aqui algumas mentalidades, porque eu também vou muito à Espanha e vejo muita coisa que não é assim tão boa, não é? Também já estou no ensino há 26 anos, também
faz diferença,
já
não é?
Consigo distinguir qualquer coisa.
Só aqui uma pergunta que acho que a tua gente tem muito interesse. Nós, infelizmente, os nossos melhores estão indo lá para fora, e vê-se realmente o inverso nos países como a França, a Itália, a Suécia. O que é que eles fazem? Melhoram o ensino dos seus treinadores para que os seus atletas não vão para fora. Portanto, cada vez mais eles não saem. Estamos com condições para isso? O que é que faz falta? O que é que os nossos jogadores estão a precisar até para ir para o WPT, não é? Porque cada vez temos menos representantes. Foram as nossas duas melhores, a Sofia e a Nogue, e no feminino. Nós, neste momento, masculino, temos o Fazendeiro, assim, que ainda não, que não vai aos quadros, mas não temos mais ninguém. O que é que tu achas que está a fazer falta?
De uma forma muito honesta, acho que tu tocaste no ponto. É algo que eu tenho sido muito proativo, às vezes nem sempre bem aceito, nos sítios certos, neste caso que é na Federação. Acho que deve-se apostar de uma forma muito clara no treinador, porque sem treinadores não há jogadores.
Sem
então
dúvida.
Deve-se apostar. Obviamente nós podemos ir à origem, sem clubes não há treinadores, sem treinadores não há jogadores, pronto, é um facto. Mas quando nós vamos aos clubes, em Portugal não falta clubes com condições. Temos dos melhores clubes da Península Ibérica, não tenho a mínima dúvida do que estou a dizer. Depois o que falta é o investimento no treinador. E a outra, de facto, é uma coisa que eu me debato muito até com alguns treinadores que vamos falando. Temos um problema cultural muito forte. O nosso típico perfil de jogador português ainda não tem uma mentalidade ou uma cultura que se alie ao treino de forma a progredir a longo prazo. Vocês veem que os jogadores mudam muito de treinador de um lado para o outro ao final de um ano, ao final de 2 anos.
É verdade. Também
não ajuda aos treinadores, que às vezes estão a investir muito nos jogadores e de repente por causa de uma marca de raquete, por causa de um... Olha, nem que seja por causa do treinador puxado mais por ele.
É verdade, abandonam tudo e mudam rapidamente.
Mudam rapidamente, também talvez estejamos a falar aqui numa geração que todos falamos dos milénios, e muitos empresários, alguns dos meus, falam no que sentem lá dentro relativamente aos jovens, e no treino não é diferente. há pouco sacrifício, há pouca entrega no sentido da dor, de tudo isto é cultural, não é de falta de condições, e mais a soma de eu também achar que devíamos apostar muito no treinador português. Já perdemos muito tempo, há muita coisa que pode ser feita e o tempo está a passar, e há muitos treinadores que estão a trabalhar de uma forma muito solitária, muito sozinhos, numa fase que todos juntos fazemos muito melhor.
Muito que belas palavras. Dário,
eu sou um defensor do treinador português. Atenção,
é verdade,
também pode
és
ser.
Como eu. Muito obrigado. Continua
obrigado,
o teu fantástico
Dário.
Trabalho.
Obrigado eu.
E espero te encontrar brevemente.
M80 Paddle Pop. Dica do professor.
No Paddle há sempre espaço para melhorar e para isso contamos com a ajuda da Academia Pedro Franchi.
Dica do professor.
A dica do professor de hoje é sobre o aquecimento. Para os iniciados ou curiosos, é aconselhável que para qualquer atividade física comecemos com um pequeno aquecimento fora de campo. Não devemos pensar que o exercício começa só quando entramos em campo, mas sim nos 15, 20 minutos antes de começarmos a jogar. Assim, reduziremos substancialmente o risco de lesão. Para os níveis mais avançados, quando entrares em campo para os 5 minutos regulamentares de aquecimento, tenta executar todas as pancadas a um ritmo em crescendo. O maior erro que vemos em todos os níveis é que os jogadores querem aquecer ao máximo da velocidade de execução, aumentando assim o risco de lesão e não aquecendo convenientemente porque não há continuidade. Ou falham, ou o adversário não consegue devolver. O pior que nos pode acontecer quando começamos um jogo é iniciar erráticos. Se o aquecimento for a um ritmo constante e estável, há uma menor probabilidade que isso aconteça. Concluindo, pensem no aquecimento como um exercício de consistência em que estão a criar volume para entrarem o melhor possível no jogo.
Dica do professor.
E temos que agradecer estas dicas semanais à Academia Pedro Franchi. Agora vamos às notícias com o nosso repórter João Ramos.
M80 Paddle Pop Super Tie.
Bom dia, jogadoras e jogadores de paddle, bem-vindos. Faltam 5 sábados para o Natal. Já imaginaram? Falta pouco para estarem à mesa a comer peru. Pois é, mas antes disso, vamos às notícias. Começamos com a demissão de Luís Centeno Fragoso, vice-presidente da Federação Portuguesa de Pádel, que a todos apanhou de surpresa. É o segundo demissionário dos órgãos sociais desta direção no ano de 23. Alegou falta de identificação com a atual direção no que diz respeito a decisões tomadas e crê que as mesmas não são as melhores para o pádel nacional. Esteve durante 8 anos na FPP e admite que deixa a Federação com sensação de dever cumprido. Uma pena perdermos uma figura como o Luís Centeno, e veremos quem o substitui. No WPT, esta semana, no México, decorre o último torneio antes do Masters Final em Barcelona. As nossas tugas entraram em força com uma fantástica prestação da Ana Catarina Nogueira a passar facilmente os dois primeiros jogos, sendo o segundo uma vitória fantástica contra a dupla 9, Lucia e Patti Iaguno. Já Sofia e a sua parceira Ali tiveram o habitual bye na primeira ronda e ganharam a segunda ronda sem espinhas, ambas as duplas portuguesas a chegar e bem à terceira ronda do torneio, no mínimo. Ainda no setor feminino, falar da derrota das gêmeas a Laieto e, com isso, Verónica Verceda assegura a presença no Master Final Barcelona. Não vamos ter as gêmeas nas finais em Barcelona, elas também já anunciaram o fim da carreira. Tivemos ausências de peso neste torneio, a dupla 1 feminina, Ari e Paula, e também a dupla de Alagalá e Lebron, que acende ainda mais o tabu desta dupla masculina, que cada vez mostra mais desconexão, o que anuncia uma possível ruptura em 24. Para ajudar esta dupla, infelizmente não, Stupa indicou também que recebeu uma chamada de Lebron para formar em dupla, e indicou também que Dinen, o seu parceiro, recebeu uma chamada de Galã. Indicou, no entanto, que os superpibes se mantêm juntos e não se vão separar. Sopram ventos fortes no WPT e veremos que estragos vão fazer para 24, sendo que ainda há rumores de que Paquito se separa de Xingoto para jogar com Sânio e Xingoto irá jogar com Galã. Viramos agulhas agora para o Campeonato Mundial de Júniores. Portugal terminou no 7º lugar em femininos e no 9º lugar em masculinos, sendo que tivemos ainda duas duplas femininas nas meias finais. Um lugar honroso para os nossos jogadores, mas que nos faz pensar que Portugal foi, na verdade, ultrapassado por duplas menos cotadas no circuito, como a Suécia, a França ou o México. Falamos agora do FIP, novamente vitórias. Patrícia Ribeiro venceu na Noruega junto com a sua parceira brasileira Manuela Schuch. Parabéns à Patrícia. No Qatar, os irmãos Deus entram em força esta semana e qualificam-se para a terceira ronda do torneio. Já aqui falámos em edições anteriores da Hexagon Cup, a prova que se realiza no início de janeiro, e temos mais nomes confirmados para capitães. Eva Longoria, a atriz de cinema, participa numa equipa, e Robert Lewandowski, jogador de futebol, capitaneia outra. Estão, como eu de certeza, ansiosos por ver este torneio em streaming. Em Portugal, este fim de semana decorre no 12 Paddle no Montijo o Masters Jovens FPP 23. Desloquem-se e apoiem os jovens nacionais. Foram as notícias. Já vos deixo comer uma rabanada. Até para a semana, malta. Super
Tai. Está na hora de dizer adeus e até para a semana com a equipa do costume, com o Pedro Plantier, o Pitucas, o Luís Pop,
olá,
o repórter João Ramos e eu sou a Elsa Teixeira. O M80 Paddle Pop foi oferecido por ESC Online. ESC Online é outro campeonato.
E se chegou atrasado e não ouviu o programa todo, sorte, não se preocupe. Daqui a pouco já fica disponível em podcast no iTunes, no Spotify e também no site da M80. Até ao próximo sábado, às 10 da manhã.
Beijinhos.
Bye, bye. Paddle pop, 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 paddle pop. M80 Paddle Pop.